nos 35 anos do golpe militar de 64.
Memórias da repressão.
Uma breve história da ditadura e das perseguições políticas na zona carbonífera de Santa Catarina.
Capítulo 1. A Alvorada de Abril.
Primeiro de abril de 1964. Esta data entrou para a memória e para os arquivos da política do país como marco inicial de um período conturbado da nossa história recente.
Nesse dia, às 5 horas da tarde, o presidente da República, João Goulart, deu um desfecho à agitação política que se arrastava desde a renúncia de Jânio Quadros em 1961.
Pressionado pelas Forças Armadas, pela oposição e traído pelo Partido Social Democrático, o PSD, Jango também resolve renunciar ao governo.
Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou por força dos notórios acontecimentos de que a nação é conhecedora, o governo da República.
Iniciava-se ali os 20 anos da ditadura militar brasileira.
1º de abril marca a vitória oficial dos militares, mas o fim da era Jango começou a se desenhar alguns dias antes. A sexta-feira, 13 de março de 1964, pode ser apontada como um dia decisivo na trajetória do ex-presidente.
Na noite de 13 de março, num comício organizado pelo Comitê Geral dos Trabalhadores e realizado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, João Goulart falou para mais de 200 mil pessoas. Ele anunciou a promulgação de 2 decretos. As novas leis faziam parte de um conjunto de reformas apresentadas ao país, as chamadas reformas de base.
Sejam tranquilos que dentro em breve esses decretos serão a realidade, e realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel, para que seja cumprido o decreto referente aos apartamentos.
Os decretos tratavam da nacionalização das refinarias de petróleo e da desapropriação de terras. Os atingidos eram os proprietários que tivessem mais de 500 hectares nas margens de rodovias, ferrovias ou açudes públicos federais.
As elites econômicas e políticas do país, que já estavam descontentes com o governo, fizeram no comício o estopim para uma explosão de manifestações. Em defesa da propriedade, da fé religiosa, da moral e principalmente contra os comunistas, os grupos dominantes saíram às ruas pedindo o afastamento de Goulart.
O comício da Central do Brasil precipitava assim o golpe de Estado, que já estava sendo articulado pelas Forças Armadas desde o princípio de março. Diante da ameaça militar, Jango não viu outra saída senão deixar o governo, aceitando pacificamente a derrota.
No dia seguinte ao dia da renúncia, os jornais de todo o país estampavam nas capas a decisão de Goulart. O jornal O Estado, principal periódico de Santa Catarina na época, publicou com grande destaque a manchete: João Goulart renunciou ontem à presidência da República. O ex-presidente viajou de avião para o sul do país. Desconhece-se o seu destino. Quase toda a imprensa comemorava o que foi chamado de a Revolução Vitoriosa.
Revolução é uma mudança de estrutura socioeconômica. É uma virada de mesa para se começar tudo de novo. E golpe é a substituição de um mandatário por outro mandatário. Mas as estruturas são as mesmas. E no Brasil não houve alteração. Se houve, foi para pior.
Este foi o ex-deputado estadual petebista Vânio Faraco.
No mesmo jornal do dia 2 de abril, o governo do estado, sob o comando de Celso Ramos, e a Assembleia Legislativa Catarinense, presidida pelo deputado Ivo Silveira, ambos eleitos pelo PSD, divulgavam notas oficiais. Os documentos manifestavam apoio aos golpistas e demonstravam também uma postura anticomunismo.
Acompanhe agora um trecho do pronunciamento do governador Celso Ramos, que tinha o título ao povo catarinense.
Que Deus nos inspire para que cada um saiba dar a soma do seu patriotismo, do seu sacrifício e da sua renúncia ao Brasil, que queremos pátria única, livre, soberana, cristã e eterna. Palácio do Governo, Florianópolis, 1º de abril de 1964.
O movimento realmente não era anticomunista. Se usava a pecha de comunista, para que a sociedade, o povo, aceitasse com facilidade o golpe que começou lá em Minas Gerais pelo general Mourão Filho. Infelizmente, o presidente João Goulart não quis resistir a esse movimento e foi cedendo.
Você ouviu o ex-deputado Vânio Faraco.
Jango não ofereceu resistência para evitar um confronto entre as tropas do exército fiéis ao governo e os grupamentos golpistas. Mas alguns partidários do governo e setores da sociedade se organizaram para evitar que os militares tomassem o poder.
Enquanto no Rio de Janeiro se desenhava o golpe, no município de Criciúma, no sul de Santa Catarina, foi montada uma tentativa de resistência.
A cidade, polo da zona carbonífera catarinense, na época já se destacava no cenário estadual e nacional pelas lutas sociais e recebia os títulos de ABC de Santa Catarina, pelo crescimento da força dos sindicatos, e até de Cuba do Brasil, pelos conflitos e mobilizações dos trabalhadores nas minas de carvão.
E foram os mineiros que se prepararam para enfrentar os militares, em defesa do governo de Jango, como lembra o ex-presidente do Sindicato dos Mineiros, Jorge Feliciano.
A CGT decretou greve geral. E aí nós fizemos a greve geral aqui em Itima. Paramos tudo. Estavam anunciando o golpe para derrubar o Jango. Sabe, nós fizemos a greve já para tentar impedir o golpe, para armar a resistência, né? Termina quando nós chegamos, já estava parado. Aí viemos, concentramos o trabalhador, o sindicato. Nós dominamos a cidade. A cidade ficou sob nosso controle. O delegado de polícia só vinha pedir misericórdia para nós. Que não deixasse fazer bagunça, não deixasse fazer culhambação. Mas nós é que dava ordem. Entende? E armamos a resistência.
A paralisação atingiu todas as minas. Às 3 horas da madrugada do dia 1º de abril, a direção do sindicato e lideranças do PTB e do Partido Comunista, organização ilegal na época, tomavam os microfones da Rádio Difusora de Criciúma, conhecida como a Rádio do Trabalhador.
Em 1961, no movimento da legalidade, em que o Brizola, através do movimento, conseguiu dar posse ao presidente João Goulart, as tropas gaúchas vieram até Criciúma e sediaram em Criciúma. Então, o Criciúma tornou-se um foco de resistência à direita que queria dar o golpe, já em 61. Então, em 64, quando começou o golpe, nós então usamos a Rádio Difusora, colocamos no ar em caráter emergencial e, através de músicas marchas, aquelas músicas militares, nós ficávamos incitando o povo a resistir ao golpe de novo e conclamando a organização, conclamando toda a população.
Este foi o ex-deputado estadual Manuel Dias.
O também ex-deputado Vânio Faraco, um dos proprietários da emissora, lembra com detalhes a movimentação daquela madrugada.
Eu botei em cadeia com a Mariquim Veiga, em seguida depois com o Rio Grande do Sul, porque eles tomaram o Rio de Janeiro. E o comando, a guarnição de Tubarão, que lá tinha uma guarnição militar, me telefonou um tal Pinto da Luz, um capitão Pinto da Luz, que era o comandante, mandando que eu tirasse a rádio do ar. E eu disse que ele viesse aqui em Criciúma, que eu estava esperando por ele. Eles não se arriscaram vir sozinho. Aí pediram o socorro da guarnição de Blumenau. E eles vieram fechar o Criciúma.
Nós fomos para a rádio, nós ficamos pau e pau na rádio falando, né? Mas aí fomos, de repente, o Brizola veio para o Rio Grande. E nós em sintonia com ele, até mandamos uma comissão lá, pedindo para ele trazer o terceiro exército para cá, para nos aguentar, porque o exército de Blumenau estava vindo para cá também.
Este foi o ex-presidente do Sindicato dos Mineiros, Jorge Feliciano.
A partir do movimento de 1º de abril, considerado um levante comunista, a zona carbonífera, por longo período, foi alvo de intervenções e caçadas do governo militar.
No próximo capítulo você vai acompanhar.
Criciúma é sitiada pelo exército e começa a operação de caça aos agitadores.
Memórias da Repressão é um projeto de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Apresentação de Alex Cunha e Fabiana Delis.
Narração de Alexandre Mendonça.
Operação de áudio de Alcides Alves e Rogério Machado.
Pesquisa, produção e reportagem de Alex Cunha.
Edição de Alex Cunha.
Orientação e supervisão geral, professora Valciso Culoto.